Hoje, no Mundo Digital em formato alargado, entramos num veículo especial. O nosso Cicerone é o Jorge Graça, é o CTO, ou seja, é o responsável máximo por tudo o que é tecnologia na NOS. É com ele que vamos fazer uma viagem virtual entre Valença, aqui em Portugal, e Tui, já do outro lado, na Galiza, Espanha. Mas antes de mais nada, Jorge, este carro é especial porquê?
Este carro é especial porque representa o culminar de um projeto bastante longo, que começou em 2018 e que tenta trazer para a realidade um conjunto de situações de vida real, de condução autónoma, e, portanto, trazer para a realidade um bocadinho aquelas promessas que vemos quando projetamos para a frente um carro que se conduz sozinho e que consegue, em vida real, transportar-nos de um sítio para o outro. E, portanto, o que ele tem de especial é que estamos a presenciar, no dia de hoje, uma promessa que há muito se prometia.
A quem não está dentro deste carro, diga-me o que é que vê, como é que isto tudo funciona?
O que nós estamos a testar, os carros, nós estamos aqui a testar um conjunto de situações. Neste caso, o carro é um shuttle normal. E o que estamos aqui a testar é exatamente um conjunto de tecnologia, neste caso, em que damos capacidade de awareness do que se está a passar à volta ao carro e que permite lidar com situações que normalmente seriam lidadas por um condutor humano e que, neste caso, vamos ter quer a inteligência do carro, quer a capacidade de eu não consigo resolver o problema e depois passar isso para alguém que consiga resolver a situação para garantir a segurança do transporte.
Eu vou só traduzir aí uma palavra que o Jorge Graça disse, que é o awareness. Vou dizer Sim. como que atenção àquilo que está
ter uma consciência do que está à nossa volta. Exatamente. Ele tem consciência. Eu hesito um bocadinho a palavra de consciência porque promete uma inteligência um bocadinho acima do que estamos aqui a falar.
Claro.
Mas ele, na prática, consegue perceber aquilo que está a acontecer à sua volta. Aliás, um dos principais desafios que nós temos é exatamente, vamos lá ver, ter um carro a andar do ponto A para o ponto B sem obstáculos pela frente, sem imprevistos, não é difícil. O problema é mesmo ser capaz de lidar com imprevistos. E, portanto, o que nós estamos a demonstrar nesta travessia entre Valença e Tui é nós expomos o shuttle. E os demos que estamos a apresentar é um pedestre que está a atravessar a estrada que não está previsto porque aparece numa zona de pouca visibilidade, como é que o carro reage a uma situação dessas? E, portanto, são situações de vida real que podem acontecer quando os carros autónomos estiverem pelas nossas estradas e como é que nós garantimos o máximo de segurança para evitar acidentes ou situações piores.
O Jorge é o Chief Technical Officer da NOS, uma empresa eminentemente tecnológica. Aquilo que eu gostaria de lhe perguntar tem a ver com aquilo que disse há pouco. Muito daquilo que o carro faz, e eu estou a pensar em ultrapassar, travar, mudar de faixa, isso é decidido pelo próprio carro ali dentro, sem necessidade de mais nada, mas depois também disse que, às vezes, nestes imprevistos, precisa de alguma ajuda. É aí que entra o 5G, Jorge?
Sim, exatamente. Nós aquilo que temos é, existe um conjunto de decisões que, dentro de uma lógica de condução autónoma, são definidas que podem ser tomadas pelo carro. Ou seja, há um conjunto de situações dentro daquilo que é o que conseguimos antecipar, há um conjunto de decisões que conseguem ser tomadas pelo carro sem segurança e sem expor o carro a decisões mais complexas, mais éticas, de travo, não travo, como é que eu tomo essa decisão. E depois, quando se detecta essa fronteira, há uma necessidade de forma instantânea passar toda essa informação que o carro está a recolher para um centro de controle e tem que ser, até essa transferência de informação tem que ser instantânea. E também a passagem do controle desse carro para um operador também tem que ser instantânea. E é exatamente aí que a tecnologia do 5G entra em campo. Ou seja, sem a tecnologia do 5G, este tema, quer da quantidade de informação que passamos, quer da velocidade em que passamos essa informação, não seria possível. Existe um desafio enorme de pegar na informação, por exemplo, o vídeo do que o carro está a ver, passar isso para um operador e o operador, de forma em tempo real, assumir o comando do carro e poder conduzir o carro para ultrapassar o obstáculo. é exatamente esta questão do instantâneo que materializa perfeitamente as vantagens do 5G. Sem 5G, isto não seria possível.
E vocês, para complicarem ainda mais esse desafio, resolveram fazer isto não aqui numa cidade do litoral de Portugal, Figueira da Foz, ou qualquer outra, não. Vocês resolveram ir para uma zona fronteiriça. Porquê? Porquê ainda tornar as coisas mais difíceis?
Não, porque voltamos um bocadinho àquele ponto que eu tinha mencionado de situações de vida real. Situações de vida real, os carros em condução autónoma vão atravessar fronteiras. E vão atravessar fronteiras e têm que lidar com o desafio que para um condutor humano é normal, mas coisas relativamente simples como a língua muda, a maneira como os sinais são interpretados, as regras de trânsito são diferentes, no caso de atravessar para a Espanha a própria hora muda e, portanto, toda a maneira como esta informação é processada, e repare que tem que acontecer de forma instantânea quando a linha da fronteira é ultrapassada, não é? Portanto, porque para nós é uma coisa natural, mas para um veículo autónomo isso tem que acontecer em tempo instantâneo, não é? E, portanto, nós o que queremos demonstrar é exatamente como é que os benefícios da tecnologia, neste caso do 5G, permitem resolver esse problema de vida real. Sim, é numa situação de tecnologia um bocadinho mais futurista, mas é de vida real. É de vida real porque estas situações vão acontecer. E, portanto, nós temos aqui um grande enfoque. Nós temos é exatamente nesta que procuramos e investimos bastante em tentar concretizar até o que trazemos com a nossa tecnologia, com a nossa rede 5G, em casos reais de vida concreta que podem beneficiar, quer a sociedade, quer a economia.
Eu pensei que me ia falar também do próprio roaming, do facto do lado de cá da fronteira ser uma operadora portuguesa a tratar de acompanhar estes veículos quando eles surgirem e do outro lado já ser ou poder ser uma outra operadora. Ou isto em termos de roaming, tal como nos nossos telemóveis já está perfeitamente resolvido, também no 5G e neste caso em particular também não é propriamente uma preocupação?
É uma preocupação, mas neste caso, e sem entrar de forma muito técnica, a rede, as características da rede 5G, e nós desenvolvemos, e aliás, também estamos a testar a resiliência e as capacidades do desenho de rede que entregamos, o próprio traçado de como a informação flui dentro da rede, e neste caso há aqui, vou usar uma expressão em inglês, o edge computing, nós estamos a colocar capacidade de computação mais perto, exatamente para conseguirmos lidar com o problema do roaming, que a informação, quando está em Portugal, provavelmente está a circular dentro daqui do nosso território, dentro dos servidores que estão dentro do território nacional, e assim que passa para o outro lado, a informação passa a fluir para o outro lado. Nós não podemos viver com o facto de repente, só porque estou uns metros mais à frente, a informação demorar mais tempo ou menos tempo. Este use case, e o que estamos aqui a desenvolver, este caso de um corredor transfronteiriço, está exatamente desenhado para resolver estas situações.
Acabou de dizer uma palavra que eu queria já de seguida introduzir, porque antes disso, quero só lembrar, eu penso que nós ainda não dissemos ao longo desta entrevista, falhei eu, isto tudo faz parte de uma iniciativa, um consórcio que se chama 5G Mobix, é um consórcio não só europeu, mas também com algumas empresas asiáticas, ou com algum, pronto, que envolve países asiáticos, mas sobre os corredores, dizia eu que um dos objetivos daquilo que li, da documentação que fui recebendo, é que um dos objetivos passa por criar corredores 5G. O que é isto?
É exatamente, é um bocadinho o conceito parece-me bem, visualmente bem ilustrativo. Na prática, o que se visa é criarmos uma espécie de autoestradas digitais que asseguram as condições de um ponto de vista de rede 5G e, em particular, de condições para condução autónoma, portanto, respondem a um nível de exigência compatível com os carros autónomos que vão estar lá a passar.
Ou seja, está-me a dizer que no futuro há três no norte do país, depois há um e há dois, vão ser corredores 5G, ou seja, vão ter antenas 5G ao longo de toda a sua extensão para ajudar estes carros, é isso?
Nós o que vamos ter, se quisermos uma maior, uma melhor analogia, é que nós vamos ter que construir estas autoestradas digitais. Ou seja, vamos ter que garantir que ao longo dos diferentes corredores que quisermos que o país quiser desenvolver, vamos ter que criar estas condições, e vai muito para além. Só aqui a palavra 5G é um bocadinho redutora, no sentido em que há um conjunto, como eu tinha mencionado, daqui do Edge Computing, há um conjunto de requisitos, para além só de ter cobertura 5G, que vão ter que ser assegurados exatamente para criar as condições de segurança para estes veículos autónomos.
E agora sim, para terminar, fomos falando de veículos autónomos, de mobilidade autónoma. Estamos a falar de futuro, como é evidente, embora a tecnologia esteja a ser desenvolvida agora e esteja a avançar, até muito rapidamente atualmente. Vou-lhe pedir para terminar fazer um bocadinho de futurologia, talvez, mas quando é que estes carros serão uma realidade num país como o nosso? Faço a pergunta de outra forma. Quando é que chegaremos à era em que não somos nós que conduzimos os carros, mas são os carros que nos conduzem a nós?
Bom, é um bocadinho de futurologia, como diz, até porque há aqui um conjunto de não só a rede tem que existir, os próprios carros têm que evoluir.
E a própria economia tem de estar numa outra altura, não é?
Sim, porque nós acreditamos que esta, aliás, a razão pela qual nós estamos tão investidos em trazer estes use cases é que também acreditamos que estas são as sementes da tecnologia que nos vão permitir dar os saltos de produtividade que vão levar a economia a melhores respostas aos desafios que temos. E, portanto, por isso é que estamos a investir agora e estamos a fazer todos os desenvolvimentos agora. Um bocadinho o que se diz, e projetando aqui a conjugação quer de rede, quer de veículos, é que as bases estão a ser construídas, e isto entra num período, novamente, futurologia, mais perto de 2030 é mais ou menos o ano que se diz onde se vai começar a massificar este tipo de possibilidades de condução totalmente autónoma. Até lá, vamos ter diferentes graus de autonomia.
Muito obrigado, agradeço muito ao Jorge Graça, ele é o responsável máximo pelos desenvolvimentos tecnológicos na NOS. A operadora esteve ao longo de toda esta manhã a mostrar este tal shuttle, um carro autónomo, a fazer viagens entre Valença e Tui, já em Espanha. Uma viagem ou viagens que só se podem fazer em segurança agora que o 5G começa a entrar nas nossas vidas.